Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais uma edição muito especial. Isto porque vamos entrevistar duas pessoas, como direi. Bem, uma delas é cameraman subaquático, é o Nuno Sá. É casado, tem três filhos, passa 70% do seu tempo fora de casa. O que comprova que os casamentos às vezes são à prova d'água, que é, no fundo, a sua atividade. Isto é verdade, Nuno. Parabéns por isso. Três filhos, 70% de fora de casa, ainda assim casado.
Parabéns à minha mulher, não é?
Claro. O que é que ela faz?
Ela trabalha na Galp.
Podia ser bióloga marinha, mas não é. Biólogo marinho é o nosso segundo convidado, também cientista, é o Jorge Fontes. Ele vive nos Açores, que é onde está, de resto. Olá, Jorge.
Olá, 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 Alvim. Olá, Nuno.
Olá. Jorge, tu vives nos Açores há quanto tempo?
Há 46 anos, com passagens pelo Algarve, onde estudei. Eu sou açoriano, nasci na Ilha do Faial, embora a minha família seja toda do Pico, da Ilha do Pico, e depois entre passagens pelo Universidade do Algarve, onde vivi durante 4 anos, fantásticos, e a Universidade da Califórnia, onde fiz a outra parte do meu doutoramento. Tenho vivido nos Açores, embora também viaje bastante, tenho, felizmente, muitas cooperações internacionais com projetos super interessantes e com gente muito inteligente e muito divertida.
Olha, nós hoje vamos falar sobre um documentário muito especial que estreou ontem na RTP, às 22h45. Possivelmente alguns dos nossos ouvintes não terão visto, não se apoquentem, porque, na verdade, podem vê-lo já a partir de hoje na RTP Play. Que é de facto um meio privilegiado, porque armazena tudo o que a RTP vai passando. Como é que vocês os dois se conheceram, Nuno e Jorge? Como é que se conheceram?
Epá, isso já foi há tanto tempo que eu já não lembro muito bem. Eu acho que foi por causa desta coisa dos tubarões-baleia. E eu não sei se nós já nos conhecíamos antes dos tubarões-baleia. Porque este documentário demorou 14 anos a ser feito. E é giro porque eu sou formado em Direito. Formei-me aqui na Universidade Católica Portuguesa. E no primeiro ano de Direito era o meu primeiro curso de mergulho. E apaixonei-me pelo mar e achei... Epá, eu queria viver uma vida em contacto com o mar. E achei... Pronto, tinha que escolher um sítio em Portugal. E o sítio mais lógico era os Açores, realmente. Como eu conhecia pouco, já tinha mergulhado lá. A primeira viagem de mergulho que fiz foi lá. E acabei por mudar-me para lá e comecei a estudar Biologia Marinha também. Não acabei a licenciatura, porque depois tornei-me fotógrafo a tempo inteiro, subaquático. Mas mal cheguei lá, os astros alinharam-se para eu ficar lá. E comecei a estudar Biologia Marinha. Arranjei um trabalho numa empresa de whale watching. Comecei a ver... Eu nunca tinha visto um golfinho na vida. Hoje em dia isso parece uma coisa tão... Mas nunca tinha visto um golfinho ou uma baleia, seja o que for. E de maneira que eu tinha um sonho de um dia tornar-me um cameraman subaquático, é um facto, mas não tinha sequer esse objetivo. O objetivo era ir para lá e viver em contacto com o mar. E também tive uma vida muito descontraída durante uns anos lá, a levar os turistas para o mar e tudo mais. E curiosamente, esta história, a primeira coisa à séria que eu fiz de fotografia foi esta história, foi o primeiro artigo que fiz na National Geographic Portugal em 2008. Foi com os tubarões-baleia. E eu acho que foi nessa altura que o Fontes me ligou para, a partir do ano seguinte, nós começámos a trabalhar juntos, porque ele queria descobrir de onde é que vem os tubarões-baleia. Eu queria fazer este comentário, já na altura tinha a ideia de fazer este comentário. E depois foram 14 anos de muitas peripécias, muitos falhanços. Muitos falhanços, até há pouco tempo, muitos falhanços. E pronto.
Quando falas de falhanços, refere-te aqui. O que é que pode falhar numa missão destas?
Foi o Fontes, foi o Jorge Fontes que falhou.
Exatamente, Fontes. Tu é que falhaste, não é?
A maior parte das vezes, sim. Provavelmente sim.
Então, mas o que é que pode falhar, Nuno?
Mas olha, eu deixo só antes de dizer o que é que pode falhar, eu estou muito triste com o Nuno, porque ele já não se lembra exatamente como é que começou a nossa relação de 14 anos. Eu estou muito magoado.
Triste, de facto, sim.
Estou muito magoado. Eu tenho uma versão diferente, a minha memória tem uma versão diferente. Na verdade, eu acho que o que aconteceu foi, eu cheguei a Santa Maria no primeiro ano para, sozinho, com o meu equipamento, com as minhas barbatanas e a minha máscara, e pedi um barco a um amigo para ir atrás dos tubarões-baleia, tentar colocar um transmissor de satélite para perceber para onde é que eles iam. E o Nuno também estava por ali, mais ou menos sozinho, e eu precisava de alguém que me fizesse companhia, que idealmente fizesse umas fotografias do trabalho para a gente poder divulgar. E o Nuno também não tinha barco e tal. E olha, vais para o mar, queres-me fazer companhia? Foi mais ou menos assim, não foi?
Eu acho. Talvez. Que foi. Eu achava que tinha sido no ano a seguir, mas é capaz, é?
Eu acho que é, mas de qualquer forma é mais romântico.
Tu és um romântico, lembras todas as pormenores. Claro. O que é que eu tinha vestido?
Não vou dizer, não quero envergonhar.
Era um fato de amados.
Espera lá. Mas é muito curiosa a vossa relação, que já dura há tantos anos. Quando é que viram a primeira vez que viram um tubarão-baleia? E o que é que sentiram?
Eu, para mim, esse eu tenho todos os pormenores na cabeça, porque foi incrível. Eu nunca tinha visto um tubarão-baleia na vida, e estamos a falar de um bicho. Todos os tubarões-baleia dos Açores são, e é uma das coisas únicas nesta ilha de Santa Maria, é que é uma agregação de animais muito grandes. Parece que eles estão no limite de distribuição dos tubarões-baleia, as águas são um bocadinho mais frias do que eles normalmente conseguem suportar, e então só chegam lá animais muito grandes. Estamos a falar de bichos com 10 metros a 12, 13 metros de comprimento, de maneira que maior que um autocarro.
Ele pode chegar até aos 17, não é?
Exato. Apesar de que esses números acho que estão um bocadinho desatualizados. Acho que não sei se há muitos anos não se vê um bicho com mais que talvez 15 metros, mas de qualquer maneira é um animal gigantesco.
Metros, não é? Eu nunca vi um peixe com 15 metros.
e eu realmente nessa altura estava-me a querer tornar fotógrafo a tempo inteiro, profissional e tal, e tinha uma rede de amigos e de contactos, vigias da baleia, pescadores, isto e aquilo, que às vezes ligavam e diziam: opá, está aqui isto, queres vir cá filmar e tal, ou fotografar, na altura era fotografar. E recebi um telefonema de um amigo de Santa Maria, o Paulo Reis, que disse: epá, estou a ver tubarões-baleia aqui há semanas, umas dezenas deles. Epá, isso não pode ser. Pá. Eu ouvia falar uma história dos pintados, que eles chamam lá os pintados, que eram umas manchas grandes, que eles pescavam muito atum em cima daquilo, mas nunca ninguém tinha ouvido falar de agregações de tubarões-baleia nos Açores. E no dia a seguir meti-me num avião, fui para lá e saí logo nesse dia para o mar com ele. Vimos 8 tubarões-baleia. E lembro do meu primeiro drop, chegámos ao pé de um barco de pesca do atum. Ele estava lá a gritar: pintado, estou-lhe pintado, estou-lhe pintado. E pedimos-lhe para a autorização para entrar dentro de água. Entrei, epá, e mal mergulhei. Estava um tubarão-baleia a passar e mal ele me viu, veio direito a mim. E atuns, milhares de atuns a voar em todas as direções. Ele veio direito a mim, parou a 1 metro de mim, de boca aberta, e eu, boca aberta, fiquei. Ainda hoje em dia, das minhas fotografias preferidas, já tirei um tubarão-baleia, já estive com eles centenas de vezes.
Há uma fotografia tua que é justamente o parece estar a olhar para ti, se calhar é essa.
É capaz. Já rodou muitas vezes.
Os tubarões-baleia são inofensivos?
São inofensivos, mas são muito grandes, não é que podem nos fazer mal. No decorrer desta história, eu quase que fui engolido por um tubarão-baleia que estava a ter um dia mau e estava chateado, e é uma parte do documentário, ele tenta-me engolir, ou tenta meter dentro da boca dele, vá. E uma parte que ficou, infelizmente não ficou filmada, mas que aconteceu foi o Fontes levou uma castada acho que foi da cauda de um tubarão-baleia que lhe fraturou uma tíbia ou qualquer coisa.
Fontes, isto é verdade.
Depende, foi logo a seguir ao exame de raio-x ou foi 15 dias depois quando continuava a ver perna? Logo a seguir não era verdade, passado 15 dias confirmou-se, afinal estava mesmo fraturado.
Então, mas como é que isso foi?
Foi estar no sítio errado, à hora errada, e estar distraído e desconcentrei-me. Estava a tentar colocar uma câmara que não correu bem e fiquei tão frustrado que estava assim, a ter pena de mim próprio, em vez de sair dali, de onde ia passar a cauda de um animal com várias toneladas de peso. E bater, basicamente deu-me uma rabada na perna e fraturou-me a perna, fraturou-me a tíbia.
Bem, reparem que não estava ao alcance de muitos dizerem numa entrevista como esta que um tubarão-baleia tentou comê-lo e outro que um tubarão-baleia lhe fraturou a tíbia. Isto deve estar ao alcance de muito poucos, e são justamente estas duas pessoas que fizeram um documentário que agora chega à RTP, que foi exibido ontem às 22h45, mas que pode ser agora encontrado no RTP Play. Bom,
e sobreviveram para contar a história.
Oh, Baía da Cré, Baía da Cré, Baía da Cré, daqui a... Ratão, ratão, ratão a chamar, escudo. Eles já estão aí, está um desmaiado em prova.
Ora está, o documentário que nós ainda não sabemos o nome do documentário, que se chama A Ilha dos Gigantes, assim é que se chama. E onde é que é a ilha? A Ilha de Santa Maria. Ora, devo confessar-vos que é a única ilha dos Açores que eu não conheço, conheço todas as outras. A Ilha de Santa Maria é a ilha mais perto de São Miguel, verdade?
A ilha mais perto de São Miguel. E a ilha mais ao sul. É o interessante neste documentário, que se chega à conclusão é que eles, aquela ilha, por ser a que está mais a sul, parece ser a que eles ainda conseguem chegar. Parece que está mesmo ali na fronteira das temperaturas que eles aguentam. Isso é outra das coisas no documentário, que é que parece haver uma relação direta entre o aquecimento global e eles nas últimas décadas estarem a conseguir ir um bocadinho mais para norte.
Mas não vão ali tanto para São Miguel, ficam ali por Santa Maria.
Sim, não gostam de São Miguel, claramente.
Notícia triste para os miguelenses que nos estão a ouvir, não é? Os tubarões de baleia não gostam de São Miguel. Como é que é a vossa comunicação debaixo d'água? Como é que vocês comunicam? Tu e o Jorge, não?
O Jorge faz o trabalho dele 100% em apneia, ou seja, em mergulho livre sem garrafa, que é mais difícil. Eu faço um misto tudo em apneia. Se for em apneia, combinamos as coisas à superfície e tal. Normalmente uso uma garrafa de mergulho pequenina, que chama um pony tank, em que eu consiga ficar lá um bocadinho, porque para já eu tenho uma câmara de filmar muito grande, que me tira o hidrodinamismo todo, e não consigo acompanhar o Fontes. Aí então... preciso ficar lá embaixo um bocado de tempo, porque os tubarões de baleia, muitas vezes, esta história dura. Estamos a falar, o curioso deste documentário é que estamos a falar do único sítio no mundo onde há um comportamento dos tubarões de baleia, que é uma relação entre tubarões de baleia e atuns para se alimentarem de bolas de disco, e isto às vezes dura meia hora.
Esperem lá, mas os atuns não são o próprio alimento dos tubarões de baleia?
Não, o tubarão-baleia não tem uns microdentinhos, e então come só coisas até... O Jorge deve saber, pai, 3 centímetros, 5 centímetros, deve ser, pai, 3
então
centímetros.
Um peixe gigante, aqueles que comem coisas tão pequenas?
É, mas a maior parte dos grandes animais, todos os nossos oceanos, alimentam-se de plâncton. As maiores baleias também, e os dois maiores tubarões também, o tubarão-forado e o tubarão-baleia.
Como é que ganham aquele corpo, comendo tão pouco?
É, comem muito, estão sempre boca aberta a comer.
Então, mas espera... Jorge, qual é a vantagem de mergulhares em apneia?
Ah, boa pergunta. A vantagem é sobretudo a agilidade. Nós em apneia conseguimos mais velocidade, precisamente porque ficamos mais aerodinâmicos, e às vezes é preciso dar à barbatana para conseguir chegar para estar no sítio certo, à hora certa, e não falhar a oportunidade. E às vezes são poucas as oportunidades, depende dos dias. De facto, das vezes nós somos quase uma espécie de fuzileiros, que temos que identificar um animal que está por breves segundos à superfície, e nós conseguimos identificá-lo, temos que chegar lá rapidamente e não perder nenhum segundo. E outras vezes fazemos isto tudo e de repente o animal fica ali à nossa volta quase uma hora, já aconteceu também. Mas a grande vantagem é essa, é a agilidade.
Há pouco disseste uma expressão que normalmente as pessoas usam sem na verdade conhecerem na realidade, que é dar à barbatana, não é? Que é quando nós queremos que as pessoas sejam mais rápidas a fazer, sejam lestas, dizem: olha, tens que dar à barbatana para te safares dessa situação. E vocês, na realidade, têm mesmo que dar à barbatana. No teu caso, ainda mais, não é? Como é que é o fundo do mar, Fontes? Eu só uma vez fiz mergulho, mas a um nível muito, muito amador. Foi ali em cima, depois fiquei cheio de medo, porque engoli água, estava a 6 metros de profundidade, e eu pensava que isso não era possível. E na verdade, com inexperiência, acho que é tudo possível. E eu vim logo para a tona d'água e fiquei cheio de medo daquilo. Mas a verdade é que estava a gostar, até ter engolido mais de metade do Oceano Atlântico, mas a verdade é que o que é que podem encontrar no fundo do mar?
Bom, sabes que isso depende muito precisamente disso que estás a falar, da tua aquaticidade ou do teu à vontade na água. Eu já mergulhei com centenas de pessoas diferentes, e não é nada incomum tu fazeres um mergulho com garrafa, que é um mergulho mais descontraído, tens mais tempo a contemplar, etc., sobretudo se estás no fundo e se estás mais profundo, e chegar ao fim do mergulho e dizer: epá, viste isto? Não. E tem aquilo? Não. Então porquê? Porque se calhar a pessoa, muitas vezes a pessoa está mais preocupada, está centrada em si, no processo básico de sobreviver à experiência, de respirar, de ter ar para respirar, de se manter a flutuar, não é, de uma forma mais ou menos estável, e não consegue estar suficientemente descontraída para de facto apreciar. Portanto, é se calhar a minha resposta ou a minha experiência, é se calhar vai ser diversa de outras pessoas. E é muito diferente se eu estiver em apneia ou se eu estiver com garrafas também, se eu estiver a mergulhar com garrafa, com escafandro.
Epá, mas porquê? Por aquilo que explicaste há pouco? Porque ficas menos ágil? É isso?
Porque tens... Como é que eu tenho de explicar? Para já os animais comportam-se de forma diferente quando tu estás a mergulhar com um escafandro. Tens aquela parafernália toda de coisas penduradas em ti, que parece uma árvore de Natal, e ainda por cima deita bolhas.
E é barulhento. Mergulhado
e é barulhento, etc. É. E tu em apneia é uma coisa muito... como é que é dizer, subtil, tu, sobretudo se estiveres à vontade e em forma, desces quase sem movimento a partir de determinada profundidade, consegues descer e ficar imóvel, e é curioso que há muitas espécies que são tímidas, que quando tu mergulhas em apneia de uma forma mais natural, digamos assim, se aproximam mais, têm mais curiosidade ou sentem-se menos ameaçadas.
E é claro... essa pergunta justamente, não é? Quais são os animais que são mais tímidos e aqueles que são mais amigáveis?
Ui, isso é engraçado, porque normalmente as pessoas, provavelmente, se tivessem que responder essa pergunta sem ter a experiência, provavelmente achariam que os animais grandes são os menos tímidos, ou que são aqueles que se arriscariam mais, mas isso nem sempre é verdade. Aliás, eu posso contar uma inconfidência. Já tive uma situação de ficar envolto numa bola gigantesca de cocó, de cachalote, porque o animal gigantesco do tamanho de um autocarro se assustou, foi surpreendido por uma coisa minúscula como um mergulhador, e o susto foi tão grande que ele se borrou todo e ficou muito...
Essa história é incrível. E depois, como é que te afaste disso?
Epá, tens que nadar até sair da bola e procurar diluir a mancha do fato, né?
Já agora,
é toda ela uma mancha.
O que é que te pode acontecer debaixo de água, Nuno? O que é que já te aconteceu? Para além de ter sido quase comido por um tubarão-baleia?
Nunca me aconteceu nenhuma situação muito perigosa. Nem muito... É a única situação, por acaso é uma pergunta que me fazem imensas vezes, e eu mergulho imenso. Eu, como comecei nos Açores, especializei-me em trabalhar com animais pelágicos, não é animais que andam junto ao fundo, é mais peixarada grande, baleias, tubarões, essas bolas de isca, esse género de coisas. E é isso que eu faço muito, um bocadinho pelo mundo fora. E trabalho imenso por exemplo, com orcas. Já estive na Noruega com orcas a alimentarem-se de bolas de gigantes e até a alimentarem-se de baleias na República Dominicana e por aí fora, e nunca tive nenhuma situação de perigo. Curiosamente, não foi para este comentário, mas este comentário eu também estou a filmá-lo para a Netflix e vai sair no próximo ano. Tivemos uma situação um ano passado nos Açores em que foi a única vez que eu realmente tive um susto grande, que foi com atuns rabilo. Um rabilo é um atum que tem 300 kg de peso, 2 metros e meio, 3 metros de comprimento, parece um carro debaixo de água. E fomos apanhados numa destas bolas de disco. Basicamente, o nosso comentário foi descobrir como é que esta história dos tubarões-baleia e dos atuns, como é que é esta cooperação.
Que há uma relação, não é?
Basicamente, cada tubarão-baleia leva com ele uma escolta de milhares de atuns, de diferentes tipos de atuns. Há atuns tipo bonito, que tem 2 palmos, até atuns com 300 kg. E quando encontra um cardume pequeno de peixe, o tubarão-baleia, como é lento e não consegue comê-lo, para e deixa os atuns irem comê-lo. E depois os atuns começam a andar à volta desta bola de isca e começam a encurralá-la. Aquilo fica compacto, uma pessoa meter lá a mão consegue agarrar os peixes e encurralam-nos à superfície. E quando ele está preso à superfície, aí o tubarão-baleia vem, abre a boca e engole uma parte da bola de isca. E nós tivemos essa situação com milhares de, ou muitas centenas, ou talvez alguns milhares de rabilos desses grandes com centenas de quilos. E eu tive uma situação que não conseguia sair dali, porque ficou escuro. A bola de isca era do tamanho de um campo de futebol e tinha milhares de peixes gigantes a passar por mim agressivamente. E é engraçado, uma pessoa não consegue descrever aquilo, porque se eu disser, eu estou no meio da África, numa savana, e vem uma manada de elefantes e passa por mim, uma pessoa imagina que o chão treme, tudo aquilo treme, não é? isto é exatamente igual. Uma pessoa,
quando os rabilos sentes a água a tremer,
sente-se tudo a tremer. Mal os rabilos ainda vêm a dezenas de metros de profundidade, já toda a gente está a fugir. Os atuns pequeninos, o tubarão-baleia, tudo foge e vêm aqueles rabilos. E aquilo é uma coisa incrível. E foi, acho que, a única situação de perigo que tive, porque se um daqueles rabilos me acertasse, morria com a certeza, porque é um poderio de natureza, é uma massa muscular, uma coisa incrível. Mas nunca tive assim nenhuma situação assim perigosa, nem com tubarões, nem com nada disso. É um sítio muito seguro, debaixo d'água. Cá fora é bem mais complicado.
Qual é o som de debaixo d'água? Há um som?
Há imensos sons.
Mas sons de animais?
Estas bolas diz que é uma barulheira doida. Aquilo é confusão, é caos, é caótico. Há centenas ou milhares de pássaros chamados cagarros a mergulhar lá de cima, a tentar entrar na bola de disco. Eles conseguem mergulhar até aos 20 e tal metros de profundidade.
Conseguem?
É. E a tentar se alimentar da bola de disco. E depois há uma bola de disco a tentar se safar dali. E depois há atuns por todo lado. E há um tubarão-baleia à volta. Aquilo é um caos de movimento e tudo e mais alguma coisa.
Oh, Jorge, no teu caso, como é que definirias o som que ouves debaixo do mar?
Olha, pois, eu não tenho razão, é uma coisa curiosa. Eu por acaso, aqui há relativamente pouco tempo, fui júri de uma tese de doutoramento de uma colega que estudou os sons debaixo do mar, e para procurar usar os sons dos peixes como uma forma indireta de calcular a biomassa, não é? O número de peixes, etc. E um dos comentários que eu fiz é engraçado, eu acho que é engraçado, pode, se calhar não é engraçado, é que uma das figuras de referência que eu tenho, muita gente tem, o Nuno também terá, é naturalmente o Jacques Cousteau, pelo papel pioneiro que teve, e quer dizer, de facto foi extraordinário o trabalho que fez de dar a conhecer a riqueza dos nossos mares. Ele tinha uma série que se chamava O Mundo do Silêncio, e que infelizmente não podia estar mais errado, e custa-me dizer isto, já custou, mas de facto há som por todo o lado, e nós conseguimos ouvir muitos desses sons, desde os cetáceos, nós conseguimos ouvir. Eu tenho várias histórias dessas, mas uma curiosa: eu estava um dia no Banco Princesa Alice, que é um monte submarino, subaquático submarino, que fica aqui a 90 km da ilha, do Faial, onde se agregam jamantas, atuns, etc, etc. E já estava dentro da água a trabalhar com as jamantas há algumas horas, e estava constantemente a ouvir ao longe o som de assobios, o som de cetáceos, de um golfinho qualquer. E de vez em quando metia a cabeça fora d'água e perguntava ao skipper: mas está aí golfinhos, está aí qualquer coisa? Não, não há nada. E de facto, passado ao fim de 2 horas, apareceu um grupo enorme de falsas orcas.
Eu estava contigo nesse dia. Estávamos a filmar um programa para a BBC.
E não só, o som é audível, como se sente. No caso
tu lembras quando estávamos em Cabo Verde e começamos a ouvir o cantar de uma baleia de bossas, que te parecia estar ao lado de nós. Nós estávamos os dois em apneia, te parecia estar ao lado de nós, e nós vinhamos cá assim, está uma baleia aqui à volta, e os tipos, ninguém via a baleia. Bom, fomos encontrar a baleia a 4 km de nós, mas parecia estar ao nosso lado, era uma orquestra sinfónica debaixo d'água.
Isso é incrível. Incrível. Eu adoro ouvir essas histórias, porque, na verdade, a grande maioria daqueles que estão a ouvir este programa, entre os quais eu me incluo, rarissimamente podem ter essa experiência. Já agora, nunca encontraram, sei lá, objetos perdidos, sei lá, o Titanic, já sabemos onde é que ele está, sei lá, barcos.
Encontrei um fardo de coca uma vez. Tu estavas lá também.
Eu lembrei precisamente.
Declarámo-lo e entregámos à GNR.
Encontra isso onde? Onde é que isso foi?
Foi na Ilha do Corvo. É engraçado, estávamos os dois juntos também.
Essa história que tem a ver com
que agora vão fazer na Netflix.
Sim, vão fazer no Netflix. Essa história é inacreditável, não é? Porque como é que é a história? Aquilo é em rabo de peixe, não é?
É um veleiro de um traficante italiano que descarregou uma carrada de droga na costa norte porque achava que ia ser apanhado, e depois aquilo deu à costa e houve muita gente a ficar muito dependente daquelas substâncias, não é?
Sim, é verdade. Essa história é inacreditável, não é? E sim, parece que tudo indica que vai dar uma série na Netflix. Melhor história do que esta, não conheço. Acho que entra no domínio do surreal. Entretanto, não estamos a falar.
E será em Michelense?
Hã?
E será em Miquelense?
Pois isso é. Isso será?
Estás a mandar para fora de pé. Já vão telefonar os miquelenses para cá.
Olha, já agora, Jorge, tu não tens nenhuma pronúncia miquelense? O que é que se passa?
Claro, eu não sou miquelense.
Ah, bom, mas dizes que estás aí há 46 anos.
Sim, eu nasci no Faial, mas o Faial tem muito pouca pronúncia. Aliás, a pronúncia do sotaque miquelense é exclusivo da Ilha de São Miguel. Depois todas as ilhas têm são identificáveis.
Eu acho que as que têm mais pronúncia é a Terceira e São Miguel.
Mas especialmente São Miguel. Eu vivi 11 anos em São Miguel. Eu sou fluente em miquelense.
Tu és fluente em isso? Peraí, tu viveste em São Miguel porquê? Por causa da tua atividade profissional?
Quando fui para lá, quando fui para os Açores, fui parar a São Miguel e
a tua mulher é açoriana, queres ver?
Não é, é de Cascais. Okay. Tem um sotaque completamente diferente.
Está bem, está bem. Mas ela já vivia contigo lá nos Açores?
Já.
Ah, ok. Então, e tiveste 11 anos. Como é que é viver nos Açores agora?
É bom. Qualidade de vida e tudo. Fantástico, gostei imenso.
E não dava para continuares? Ficaste com saudades?
Foi muito porque começar a ter filhos.
Ok.
Criá-los ao pé dos avós. Estava de ajuda. Não estava a conseguir sobreviver.
Jorge, e tu também deves ter filhos ou não?
Tenho duas filhas lindas.
E então? E os avós estão aí?
Eu tenho avós também, felizmente, para ajudar. Okay. Eu também passo muito tempo no mar e sem a ajuda dos avós é difícil, é muito difícil.
Olha, deixa-me, antes de continuarmos este programa, deixem-me ouvir uma parte do vosso documentário que está disponível integralmente na RTP Play. Há pouco aqui o Nuno dizia que fazia algumas coisas para a Netflix, para a BBC. Ouçam, a RTP Play devia ser o RTP Play Fix, porque é tão ou melhor que bem, ou melhor não será, mas é tão bom quase como o Netflix, e com uma enorme vantagem é que é gratuito e podem não só encontrar este documentário, como muitos dos conteúdos atuais da RTP, como outros que fazem parte do histórico, do Arte e Companhia, podem encontrar os episódios todos no Netflix, enfim, imensa coisa que vocês podem.
Netflix não, na RTP
Play. Na RTP Play, olha, estão a ver, eu queria fazer publicidade.
Arte e Companhia não está na Netflix.
Não está.
Mas devia. É melhor.
Mas, por exemplo, na Netflix...
E está lá também o Mar Última Fronteira, não é?
Mas sabem o que é que está na Netflix agora? O Porto Sol, série da RTP. Que já teve na RTP Play. O Porto Sol é uma série incrível.
Já vi na RTP Play.
Já viste? Claro.
Já vi.
Agora repara.
As minhas filhas são fãs, super fãs do Porto Sol.
Exato. E repara, é a diferença entre veres uma coisa sem pagares nada e veres a série pagando na Netflix. O que é que preferes, não é? Exatamente. Pronto, é só isso. Bom, vamos ouvir aqui há um pouco deste documentário que agora está na RTP Play e que se chama A Ilha dos Gigantes.
Estamos no único sítio da Europa onde podemos encontrar o maior peixe do mundo. Nós não sabemos de onde vem, para onde vai, nem sequer porque é que isto vem rodeado de milhares e milhares de peixes.
Estamos a entrar na última parte deste programa. Estamos a entrevistar o Nuno Sá, que é cameraman subaquático, mas também o Jorge Fontes, que é biólogo marinho e cientista. Há pouco eu perguntava-vos, antes mesmo de começarmos esta entrevista, quais eram os vossos interesses, o que é que faziam e não sei o quê. Percebi que o Nuno viajava imenso, vem daí a história de 70% do tempo passar fora de casa e ainda assim conseguir manter o seu casamento de sucesso com três filhos. E no teu caso, Jorge, também passas muito tempo fora de casa?
Passo algum tempo, sobretudo no verão, passo a maior parte dos dias no mar. Às vezes desloco-me para outras ilhas para fazer trabalho. E também tenho, felizmente, várias colaborações internacionais. Ainda agora tive um mês nas Filipinas, também a marcar tubarões-baleia. Tenho colaborações nas Galápagos, no Havaí. Já estive na ilha de Cocos e na Costa Rica também a fazer um trabalho de barra documentário. Enfim.
Ó Jorge, quando falas desses trabalhos, o que é que vocês vão fazer? Vão investigar? Vão
sim,
à descoberta de quê?
Sim.
O que é que vocês procuram tanto?
É pá, depende muito. Sim, para nós muitas vezes é ouro. Depende muito. E às vezes encontramos, como no Corvo, encontramos aquilo que não vamos à procura.
Sim.
Mas brincadeira, fora de brincadeira. Por exemplo, a primeira expedição internacional que eu fiz, em 1999, fui para uma plataforma de petróleo no sul do Brasil, para basicamente estudar a comunidade de peixes associados à plataforma de petróleo. Isso é uma espécie de uma operação cosmética da Petrobras, que também queria mostrar que a exploração de petróleo não traz só coisas más, quer dizer, que também pode criar habitat para espécies no meio do mar, espécies de peixe, etc. E, aliás, foi aí onde eu vi o meu primeiro tubarão-baleia na vida. Estava na companhia, aliás, de um lobo do mar, da lenda, Norberto, que se calhar metade das pessoas que estão a ouvir o programa já ouviram falar ou conhecem, Norberto Diver, aqui do Faial.
A lenda do mar, foi o que disseste?
É uma lenda.
Porquê que é uma lenda? É que eu acho que já ouvi o nome dele, sim.
É difícil explicar porque é que é uma lenda, tens que o conhecer. Para já, tem a figura do lobo do mar. Quer dizer, se houvesse um dicionário ilustrado do lobo do mar, estava lá a fotografia dele. E depois é um homem...
Diz-me só, se não foi essa pessoa que já deu a volta ao mundo...
Não,
por acaso está a dar a volta ao mundo agora.
Ok.
Entre todos os outros. Eu tenho aqui, ele foi técnico, portanto, ele foi técnico da universidade durante muitos anos, era mergulhador profissional, nós trabalhámos com ele, não sei se ele trabalhou connosco, nós trabalhámos com ele, enfim. Aprendemos muito uns com os outros. Entretanto, ele saiu da universidade para se dedicar só à empresa. Entretanto, comprou um veleiro e está a dar a volta ao mundo. Neste momento está ali nas Fiji.
Agora, ele está cá. O barco... É isso?
Sim, ele é a primeira vez que o faz. Mas é uma pessoa que foi um dos pioneiros aqui da indústria do whale watching e do mergulho. Já levou milhares de pessoas ao mar. E bem, tem um carisma, tem uma personalidade que cativa e que ninguém se esquece.
É um convidado para vir ao programa do Ovinho.
É?
É um excelente convidado.
Ah, ok. Ainda bem que me dizem. E ele mora no Faial?
Mora no Faial durante o verão agora.
Ok. Aliás, tu vives no Faial o ano todo?
Sim, volto. É a minha base, sim.
Já estive aí a fazer um especial no mítico bar do Peter.
E entrevistaste a minha mulher?
Entrevistei, a sério. Mas porquê? Porque
porque era um programa. Bom, bem, não sei se era o programa, mas a conversa era sobre relações, casamentos, qualquer coisa do género. E ela foi aquela pequena que disse que tinha uma relação há 20 e tal anos, mas não era casada.
Eu agora já não lembro disso. Mas ela avisava-te então na conversa.
Eu espero que ela estivesse. Sim, eu presumo que estivesse a falar de mim.
O Fones pediu em casamento no dia a seguir.
Muito bom. Já agora deixa-me, ouvintes da Provaral, recordar que estamos à conversa com o Nuno Sá, mas também com o Jorge Fontes. Um deles é biólogo marinho e cientista. Aliás, Jorge, tu estás também ligado à robótica marinha, é isso?
Eu gosto muito de trabalhar nesta interface entre a tecnologia e a biologia. Já há muitos anos comecei com projetos de ligação com colegas de engenharia que trabalhavam em robótica marinha. E depois fui evoluindo mais para este desenvolvimento de novos sensores inovadores para estudar a ecologia de grandes animais, etc. Desculpa, tenho aqui o telefone a tocar, está a desligar.
Deixa-me só dizer, já agora enquanto estou atento. Sim, diz.
E é um trabalho que eu gosto muito de fazer, sobretudo porque é muito divertido, porque eu tenho muitos colegas de engenharia que são extremamente inteligentes e criativos e são capazes de fazer coisas extraordinárias, mas depois muitas vezes não sabem para que é que aquilo serve no mundo real. E então o meu papel muitas vezes é de lançar-lhes desafios. Dizer, olha, preciso disto, agora por favor criem aí um sensor ou criem um transmissor ou uma câmara, por exemplo, que vai até aos 2 mil metros de profundidade, que é uma pressão avassaladora capaz de destruir quase tudo o que lá metas a essa profundidade, que tenha capacidade de produzir luz, que tenha baterias, que tenha grau, são listas de coisas impossíveis. E é muito divertido, e depois quando eles desenham esses equipamentos, depois testo-os, e depois, fazemos este tipo de trabalhos. E é espetacular, porque temos feito imensas coisas absolutamente inovadoras, e é giro porque Portugal tem uma capacidade hoje em dia que, enfim, dá cartas, na verdade. Eu ia dizer que não fica atrás, mas na verdade, em muitas áreas dá cartas, a nível internacional. E é espetacular.
Deixa-me só dizer que este fim de semana estive no Rock in Rio E aquilo que eu vi que me chamou mais a atenção, para além de Toy ao vivo, foi um robô da Prosegur, um cão robotizado. E houve ali um misto de surpresa, não é? Porque era a primeira vez que eu via em ação um cão da Prosegur, bem, que andava ali no meio de. Não era um cão, não é? Percebem? Era um robô cão. E também houve um misto de curiosidade e surpresa, e isto foi ação também, mas também houve um misto de medo, não é? Porque de repente assim, mas espera aí, será que eles sabem controlar isto? Estamos se isto, não é? Isso o cão se passa, não é? De repente há aqui uma tragédia, não é?
Porque... Ao menos não deixa presentes no passeio.
Exato, não, presentes no passeio é que ele não vai. Mas curiosamente, uma das coisas que aconteceu logo foi uma criança foi ter com o cão e fez-lhe uma festinha. Já viram?
Reconheceu.
Sim, a criança estava.
Reconheceu como um cão, não é?
Sim, fez-me uma festa como se ele fosse um cão normal.
Mas sabes que este comentário, uma das. Tipo, a nossa arma secreta que nos permitiu dar assim um grande chan aqui neste comentário foi as câmaras que o Jorge estava a pôr nos tubarões-baleia e que são desenvolvidas em Portugal. É isso que ele estava a dizer realmente, no SEI, em Matosinhos. E são umas câmaras super XPTOs, vão até aos 2 mil metros de profundidade e não sei o quê.
E vocês conseguiram meter essas câmaras nos tubarões-baleia?
Nos tubarões-baleia.
Mas como?
O Jorge foi lá com gerando uma mola e põe aquilo preso por um fio e depois aquilo vai a boiar, é tipo um mini submarino que vai atrás a boiar a filmar tudo o que acontece. No fundo vai a fazer ali um...
Se calhar o tubarão-baleia nem notou.
Sim, a maior parte deles nem reparam em nada. Mas uma história gira é que eu, ano passado, fiz parte de uma mega produção aí da Disney National Geographic, que era realizada pelo James Cameron, de maneira que tinham mundos e fundos. E então andámos num navio durante 4 ou 5 meses, um navio gigante que até passou pelos Açores, chamado Ocean Explorer. Tem dois submarinos, daqueles submarinos vão aos 1000 metros, tem um helicóptero, tem um ROV, tem tudo e mais alguma coisa. E chegámos às Bahamas e os tipos estavam a preparar aquilo. Tínhamos sempre uns cientistas a bordo que vinham para descobrirmos coisas sobre as baleias, sobre os tubarões, não sei o quê. Chegámos às Bahamas e eles estão a preparar umas câmaras para pôr nos tubarões martelo. E pá, as câmaras pareciam muito, muito familiares, a cor e a forma e tudo. E pá, mas de onde é que vieram estas câmaras? E pá, vieram uns tipos em Portugal, eles nem sabiam que era português, porque eu nasci no Canadá, não é que falo bem inglês. Uns tipos em Portugal, lá no norte de Portugal, mas, epá, eram as câmaras desenvolvidas pelo SEIA que estavam a ser usadas numa produção do James Cameron, que é o tipo que fez o Titanic isso. E o Batman e aquilo tudo, não é? De maneira que é o que o Fonte estava a dizer. Muitas vezes estamos com tecnologia de ponta, podemos não ter os meios e os fundos que muitos outros têm a nível nacional.
Já agora, duas perguntas, Nuno. A primeira é que tu e o Jorge também, não é? Vocês estão sempre a fazer outras coisas, também outras produções. A esse nível, olha, ainda agora este exemplo dos tubarões martelo, e que outras é que já fizeste? Só para nós percebermos.
Sim, as mais, para mim, em termos pessoais, o mais importante foi fazer parte de uma série da BBC que chama Blue Planet. Fiz parte do Blue Planet 2. O Blue Planet 1 foi a série mais vista de todos os tempos sobre os oceanos. Foi visto por 1,5 bilhão de pessoas, de maneira que quase 1 em cada 7 pessoas já no nosso planeta viram aquela série, que é uma coisa com um impacto gigante. E eu fui uma dessas pessoas que o viu quando estava a estudar Direito. E foi muito por causa daquela série que eu, o que eu gostava era disto, e amarrar aqueles volumes infinitos de livros de Direito. E foi muito por causa disso que eu me meti nesta coisa de viver uma vida em contacto com o mar, e tinha aquele sonhozinho de um dia vir a fazer qualquer coisa. Nunca pensei sequer que podia fazer parte do próximo Blue Planet. E fiz parte dessa série. O problema destas séries é que elas demoram imenso tempo a fazer. Eles investem mundos e fundos nelas e demoram normalmente 3 anos a ser produzidas e mais 1 a editar. Não é que a maior parte das grandes produções que eu fiz parte, nenhuma delas saiu. O Blue Planet foi a primeira, não é que já saiu. Mas agora, por exemplo, tenho estado a trabalhar para a Netflix para uma série sobre os oceanos, em que fiz várias histórias também. Isso, e essa também, essa é grande da Disney National Geographic. Mas são tudo séries que ainda não saíram. Esta da Disney sai já o próximo ano, a da Netflix também sai no próximo ano. Mas, sinceramente, fazer parte do Blue Planet 2 é assim, tipo, para mim, escalar o Everest agora tudo é downhill a partir daqui.
Mas já vou-te fazer a mesma pergunta, mas antes disso, Nuno, há diferenças entre oceanos?
Sim, completamente. Tenho passado. É giro porque eu comecei nos Açores e foram pescar aos Açores, mas o que eu aprendi nos Açores de trabalhar como charada no azul, em águas, uhum, charada plágica, é muito isso que me contratam para fazer noutros sítios do mundo. E tem sido muito de ir de um extremo ao outro. Ali, ainda há um mês e meio vindo do Ártico, e antes disso estive, na semana seguinte estava nas Bahamas a mergulhar com tubarões, e tenho corrido um bocadinho o planeta inteiro. Até coisas de água doce, ainda o ano passado estive num lago em África, o Lake Tanganyika, que é o segundo maior lago do mundo, e que vou voltar para lá agora em agosto. De maneira que, epá, é uma variação de tudo, tudo o que possas imaginar. Há um mês e meio estive, por exemplo, no Catar. O Catar, debaixo d'água, é como fora d'água. É fora d'água, um deserto. Debaixo d'água, um deserto. E depois só se encontra uma espécie. Quando se encontra uma espécie, é infinitamente uma espécie. Pradaria marinha, encontra-se quilómetros e quilómetros e quilómetros de pradaria marinha, com quase nada lá. Tinha umas cobras que nós andávamos lá a filmar, que andam lá. E depois, cada sítio é difícil de nós imaginarmos que estamos no mesmo planeta. Mergulhar nos fiordes da Noruega, em que temos mais arenque do que pessoas no planeta, numa altura do ano, com milhares de baleias a alimentarem-se daquilo. Mas depois, uma pessoa, por exemplo, passar para águas tropicais em que está a 30 e tal graus, tudo varia. Não é só a peixarada que anda ali, tudo, a luz, a visibilidade, a temperatura, a biodiversidade. As águas frias normalmente são muito ricas e temos imensas algas, isto e aquilo. Chegamos a sítios que são completamente áridos, mas temos histórias lá também para contar e tudo mais. De maneira que parece que estamos em diferentes planetas quando vamos de um extremo ao outro. Eu, por acaso, tenho pena, ainda não consegui mergulhar debaixo de gelo.
Querias mergulhar debaixo
de gelo? Queria, e vim há umas semanas de uma expedição ao Ártico, que foi para a Netflix também, que foi um fiasco. Chegámos lá e não conseguimos fazer um único mergulho. Levámos com um temporal tão grande que aí sim achei que ia morrer no mar, mas congelado. O navio quase que ia ao fundo. Levámos com um temporal tão grande que tivemos 14 dias a levar com ondas de 15 metros por cima do navio, partir o navio todo e voltámos para trás. E conseguimos chegar ao sítio. Era umas foquinhas queridas que são comidas pelos ursos polares que eu ia filmar. Eu ia fazer a parte subaquática e vimos as focas e a história toda ali. Mas recebemos uma mensagem mal chegámos lá a dizer: pá, vem uma tempestade ainda maior, você tem que fugir já daí. E fugimos para a Islândia. E é uma das poucas experiências que estava tipo na minha bucket list de coisas que eu tenho mesmo que fazer, porque uma pessoa tem aquele imaginário de ser um custodo, tem que fazer aquelas coisas extremas. Eu já tive, por exemplo, várias vezes aos 1000 metros de profundidade em submarinos, nesse navio, íamos. Eu tinha um submarino só para mim, para operar câmaras, e tinha um submarino com os atores dentro do outro submarino. E então passei por experiências incríveis. O Fones esteve dentro destes submarinos, porque este navio parou nos Açores, e o Fones esteve a fazer uma coisa que provavelmente mais ninguém fez no mundo, que é disparar armas de caça submarina com um transmissor satélite de dentro de um submarino para acertar em tubarões gigantes. Os tubarões albafar.
Como é que foi isto?
Epá, estás a ver o Tintim? Mais ou menos. Não, foi espetacular. Essa missão foi extraordinária. E estavas a perguntar ao Nuno sobre as mais marcantes, etc. E eu tenho a felicidade também já ter corrido alguns dos sítios mais espetaculares, como Galápagos, Cocos, etc. Mas de facto, essa expedição que nós tivemos aqui o ano passado, com o Ocean X, com aquela parafernália toda de submarinos, etc., foi absolutamente incrível. Foi não só por essa aventura que descritas assim como o Nuno a descreveu, faz lembrar as aventuras do Tintim, mas foi de facto extraordinário e foi inovador também, foi mais uma vez, foi pioneiro. Eu vi coisas que nunca imaginava, jamais imaginaria ver, porque tivemos também muita sorte, apanhámos uma situação absolutamente incrível. Nós, o primeiro mergulho que fizemos com o submarino, nós mergulhávamos só à noite porque estávamos à procura do tubarão albafar, ou o Six Gill Shark, que é um tubarão gigante de profundidade, é o maior predador, é o equivalente ao tubarão branco, mas do oceano profundo, que é o que se alimenta de outros tubarões, basicamente. E andávamos à procura desse tubarão. Nós tivemos um sucesso incrível. Todas as noites víamos no mínimo entre 10 a 15 tubarões de grande dimensão, 3, 4, 5 metros. Só para ter uma ideia do quão fantástico foi, no primeiro mergulho, tivemos em vias de abortar o mergulho, porque o piloto do submarino basicamente repetia esta frase: "Ah, we can't do it, it's too much fish." Quer dizer, havia uma densidade tão grande de peixes na coluna d'água, uns peixes vermelhos, chamou a paralápis e o mini saia, que envolviam o submarino, porque vinham atraídos à luz do submarino, e ele não conseguia pura e simplesmente perceber para onde é que o submarino estava a navegar, porque ficava sem visibilidade. Ficava sem os equipamentos acústicos. Portanto, tem um equipamento acústico, é o sonar, que permite fazer, é como se fosse um radar olhar para a frente, e a sonda que está a olhar para baixo para saber onde é que está o fundo. E portanto, o peixe a envolver o submarino, o sinal que indica é como se o submarino estivesse a bater no fundo, ou a bater num rochedo em frente ao submarino, porque são os peixes a refletir esse sinal acústico. E portanto ele não tinha navegação, portanto não sabia exato nada, não fazia ideia para onde é que estava a navegar.
Olha, os peixes sentem-se atraídos pelas luzes, é isso?
Sim, há muitos peixes e até o plâncton e pequenos organismos que são atraídos à luz. Aliás, os pescadores conhecem bem esse comportamento, por exemplo, na pesca da lula e de outras espécies, né? Usam grandes projetores enormes nos barcos à noite para atrair os pequenos peptes, o zooplâncton. Coitados. Que depois atrai os outros peixes que vêm atrás, etc. É mais ou menos como, talvez pela mesma razão pela qual temos aqui alguns pássaros, algumas aves marinhas, que é o caso do cagarro, que é muito, muito conhecido e muito importante aqui nos Açores, que quando saem do ninho juvenis têm imensos problemas porque são atraídos pelas luzes em terra e despenham-se em terra e são atropelados e morrem imensos. Enfim, há 20 e tal anos que há uma campanha aqui muito importante que se chama SOS Cagarro, que tem permitido resgatar muitos desses pássaros jovens quando saem do ninho pela primeira vez e devolvê-los ao mar. Porquê? Porque eles confundem. Ou seja, estão programados, foram programados ao longo de milhões de anos para usar as luzes do ambiente como sinalização para navegarem. Mas usavam as estrelas e a lua, sobretudo. E de repente emergem do ninho e vêm luas por toda a parte. E portanto, e ficam completamente baralhados e despenham-se durante a noite. E depois às vezes são atropelados, outras vezes são comidos por animais. Enfim,
deixem-me só dizer que estamos mesmo a acabar este programa. Antes de acabarmos, deixem-me só passar mais um pouco do vosso documentário e depois encerramos este programa.
Vai,
já está!
Boa!
Estamos quase a fechar este programa. Estou a adorar conversar convosco, porque vocês, sem o perceberem, vocês são bastante visuais na forma como são bastante descritivos. E ainda bem, porque de repente eu próprio me imagino nesses sítios que vocês estão a descrever. Nuno Sá é cameraman subaquático. E Jorge Fontes é biólogo marinho e cientista. Temos de ser rápidos porque estamos na parte final deste programa. A propósito deste documentário que agora estreia na RTP, foi de resto ontem, às 22h45. Possivelmente muitos de vocês não terão visto, mas tem bom remédio. De forma gratuita, podem ir ao RTP Play e veem este documentário. E acreditem que é absolutamente fascinante. Há pouco tu ias, Nuno, tu ias falar. Como é que era aquela história? Do submarino.
Porque estávamos a falar de submarinos e uma das histórias mais das cenas mais incríveis que aconteceu durante o documentário foi nós pusemos as câmaras, as mini câmaras nos tubarões-baleia. E depois há uma peripécia em que os tubarões-baleia desaparecem e começam a aparecer numa pequena área marinha protegida, numa reserva marinha que tem muitas jamantas e muito peixe plágico. E então nós vamos lá, tivemos imensa sorte e existe um submarino normalmente está nos Açores, que vai até aos 1000 metros, da Fundação Rebikov, e eu conheço os donos do submarino e perguntar-lhes, epá, vocês conseguiam vir cá e explorarmos isto juntos e para o documentário e tal? Ah, pá, vamos. Isto de um gajo poder pegar no telefone e ter um submarino, não é para qualquer um. E eles lá vieram. Sim. E fomos à procura dos tubarões-baleia. O Fontes foi dentro do submarino, Eu estive cá fora com os outros cientistas, eu de garrafa de mergulho, a filmar o submarino a passar e tal. E às tantas eles vão lá para o fundo, e eles tinham posto algumas câmaras em alguns tubarões-baleia que andavam ali na zona. E então andavam eles de submarino à procura do tubarão-baleia, só que não viram o tubarão-baleia, porque aquilo tem uma janela enorme à frente deles, mas tem uma janelinha pequena por cima deles. E eles andavam à procura com o submarino do tubarão-baleia, e por cima deles andava um tubarão-baleia com a câmara deles a filmar o submarino. E eles à procura, e de repente o Fontes decide olhar para a janelinha pequenina: epá, está aqui o tubarão-baleia! E é uma das cenas do... Ele até pega no telemóvel, começa a filmar o tubarão-baleia, e aparece o tubarão-baleia com a câmara a filmar o submarino. Não é que é, sem dúvida nenhuma, a primeira vez no planeta em que um tubarão-baleia vem filmar um submarino.
Esta história é muito
boa. Que eu procurava filmar.
Nós estamos quase a acabar, mas eu tenho que te perguntar duas coisas. A primeira, sobre o aquecimento global. Sei que queres falar sobre isso. E a outra, sobre a crise alimentar. Agora eu estou show, Jorge. Agora é...
Epá, sabes que a história da crise alimentar, com esta história da inflação e da crise alimentar mundial, e está ligada também à crise energética e por aí fora, tudo isto é um bocado revoltante, porque eu vejo tanta gente supostamente inteligente a comentar estes assuntos, e acho inacreditável que as pessoas não tenham chegado, ou que não questionem uma questão simples, que é, tudo isto é culpa da guerra na Ucrânia, e toda a gente aceita esta verdade indiscutível. Na verdade, nós sabemos que 10% dos cereais do planeta são produzidos na Ucrânia. Nós sabemos que nós deitamos para o lixo quase metade daquilo que produzimos, porque não consumimos, porque todos gostamos de ter 50 qualidades de pão cozidos há menos de 2 horas no supermercado, disponível 24 horas por dia. Na verdade, aquilo que estamos a assistir é uma incapacidade nossa de reajustar os nossos hábitos de consumo, se particularmente no mundo ocidental. Não estou a falar dos países da África que dependem da ajuda alimentar e que não têm 50 qualidades diferentes de pão fresca todos os dias para escolher. E depois o que nós temos basicamente é aquilo que temos sempre, temos a especulação em ação. Assim começaram as primeiras notícias sobre um potencial incapacidade de manter o status quo dos mercados internacionais. A especulação entra em ação. Não há justificação nenhuma, na verdade, ou essa justificação não explica toda esta especulação que está a acontecer, esta inflação brutal nos preços dos combustíveis, dos cereais, etc, etc, etc.
Achas que pode estar a haver uma espécie de aproveitamento?
Não, é evidente, como existe sempre em todas estas situações, não precisamos de ir muito longe, basta sair duas ou três notícias sobre a incapacidade de um determinado país, que até podem ser reais ou não, de pagar a dívida externa, falar sobre o aumento de juros, etc, vem logo uma avalanche de consequências, né? E muitas vezes são situações criadas artificialmente. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, a boa notícia é que se nós quisermos, todos individualmente ou como país ou como comunidade ou como organização, nós podíamos mudar os nossos hábitos de consumo e adaptarmos a esta diferença que são... Imaginem que vocês terem que pensar agora, tenho que consumir menos de 10% ou tenho que ser mais eficiente na forma como consumo 10% da minha eletricidade, 10% da minha alimentação, etc. E nós vamos ver o impacto disso na economia e no custo de vida das pessoas, e é muito maior, é muito desproporcional. Ou seja, evidentemente, quer dizer, é o sistema que nós temos, foi isso que foi o sistema especulativo que gerou a grande crise mundial de 2012, a crise financeira, etc, etc. Pronto. Temos que melhorar, obviamente, temos que melhorar a forma como nos organizamos, e a sociedade, e a economia, etc.
E só porque estamos mesmo a acabar e não temos muito tempo, num minuto, como é que tu vês o aquecimento global?
Olha, eu vejo obviamente com preocupação, porque... há consequências que nós ainda nem sequer conseguimos perceber muito bem. Algumas delas podem ter, parecer mais ou menos simpáticas, como, por exemplo, temos mais tubarões-baleia com maior frequência. Mas, como dizia no outro dia alguém, quando fomos fazer a estreia do documentário, alguém do público dizia: bom, isto é bom, até é bom, vamos ter mais tubarões-baleia nos Açores. E alguém respondeu: pois, mas alguém vai ficar sem tubarões-baleia. Porque eles não nascem de geração espontânea. E, portanto, estes desequilíbrios, na verdade, este é enfim, talvez não seja o exemplo mais dramático, mas a verdade é que aumentou a probabilidade e aumenta, de facto, a presença de espécies invasoras, exóticas, que provocam desequilíbrios brutais nos ecossistemas. Pois, obviamente, vamos ter crises de água, crises alimentares muito mais profundas, etc. E não estamos, penso que estamos a fazer muito pouco para inverter isso, não é? E quanto mais estivermos à mercê destas ondas especulativas que fazem com que... Mas um bom exemplo daquilo que nós podemos fazer é que andamos há décadas a dizer que não conseguimos reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Entretanto, já se veio anunciar, por exemplo, a Alemanha, que em menos de um ano vai deixar de ser dependente do petróleo russo e do gás russo. Portanto, é uma questão de vontade. É uma questão de vontade e de não ter alternativas.
Parece. Olha, nós não temos uma alternativa de fechar este programa. Eu quero agradecer-te a ti e também ao Nuno Sá. Tivemos aqui Jorge Fontes e Nuno Sá, os dois estão ligados por este documentário que estreou esta semana na RTP e que está disponível a partir de agora em RTP Play. Procurem A Ilha dos Gigantes e percebam estes dois gigantes que acabamos de entrevistar.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.